está preparado para levar o seu filho com segurança, conforto e muita responsabilidade. Buscamos o estudante na porta da sua casa e levamos para a escola para a sua melhor comodidade. Informações pelo telefone 999-36-4220 ou 996-76-9530.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Dez horas 12 minutos, 10h12, você está acompanhando o Temática aqui na programação da tua rádio e eu volto do bloco comercial trazendo uma informação muito importante, não só para Lagoa Vermelha, mas para toda a região. A Fundação Universidade de Passo Fundo comunica a prorrogação da suspensão das aulas presenciais de todas as atividades com aglomeração de pessoas até o dia 18 de abril, em razão da continuidade dos esforços de contenção à pandemia, em sintonia com as deliberações dos órgãos públicos. A medida se estende aos cursos de graduação, pós-graduação da Universidade de Passo Fundo e toda a estrutura multicamp, ao ensino médio e técnico do Centro de Ensino Médio Integrado, bem como a UPF Idiomas. A decisão também abarca aos programas e projetos de extensão da UPF, incluindo o CREAT. Mais informações no site da Universidade de Passo Fundo. E falando em Passo Fundo, o nosso contato agora é com Passo Fundo. Nós estamos em contato, nesse momento, com o Dr. Nicolas Lazaretti, que com frequência está na nossa programação. Agora, diante ao contexto, ele está conosco, mas por telefone. Vamos falar sobre a atual situação. Orientações de prevenção, a importância da quarentena, em que momento eu preciso buscar atendimento médico, a importância de alguns serviços que estão sendo colocados para a comunidade de Lagoa Vermelha. Dr. Nicolas, mais uma vez, obrigado por estar conosco, bom dia.
Bom dia, Rudi, e a todos os ouvintes do Temática.
Dr. Nicolas, inicialmente, como é que está analisando, como é que está avaliando aí a situação em termos de números do coronavírus no nosso país, no nosso estado e aqui na nossa região, doutor Nicolas?
Olha, a gente vai vendo a cada dia que passa o número de casos novos aumentando. A última atualização que eu tive acesso já demonstra mais de 3 mil pacientes ou 3 mil pessoas acometidas pelo vírus. No nosso estado, existe também um número bastante expressivo que junto com São Paulo são os maiores estados acometidos por essa pandemia. Então, esses números são preocupantes, mas, por outro lado, há uma percepção, há uma conscientização muito generalizada da população e dos órgãos governamentais na prevenção, que é sempre o melhor remédio.
Doutor Nicolas, a gente percebe que Passo Fundo, sabe, Passo Fundo é uma região de referência em termos de saúde em nível de estado do Rio Grande do Sul, até mesmo em nível de país. Como é que o senhor está vendo essa realidade de casos suspeitos e confirmações em Passo Fundo e o comportamento das pessoas, o comportamento da estrutura de saúde e o comportamento da própria propagação do vírus aqui na nossa região?
Olha, aqui em Passo Fundo, a cidade em si está muito preparada para isso. As pessoas estão respeitando a quarentena imposta pela Prefeitura Municipal e também pelos órgãos nacionais. Os hospitais da nossa região estão bem preparados, sobre o meu conhecimento do Hospital São Vicente, em especial. Há um comitê muito engajado no combate, na prevenção, na detecção precoce e no tratamento de eventuais casos que possam aparecer. Então, sim, o PASFONDO está preparado no meio hospitalar para se defender de tudo que é necessário.
Doutor Nicolas, os ouvintes, eles vão interagindo na nossa programação através do WhatsApp de plantão da tua rádio, que é o 98418-2145. Eu tenho aqui a participação do Lucas. Ele diz o seguinte: estou achando que o pessoal em Lagoa Vermelha não está levando tão a sério. Estou passando pelo centro da cidade e tem bastante pessoas caminhando pelo centro, idosos, crianças, famílias e um fluxo de veículos muito grande. Como é que o senhor nos orienta a respeito de levar a sério essa situação, respeitar a questão da quarentena e a importância das pessoas levarem essas orientações médicas e governamentais que estão sendo colocadas para a comunidade neste momento, doutor?
Olha, é uma recomendação internacional, né, da Organização Mundial de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, da Secretaria Estadual e do nosso órgão nacional também. É um pouco preocupante. Existem sim várias cidades, principalmente cidades que não pode, e realmente as pessoas estão mais relaxadas com relação à preocupação. Isso deve ser um alerta, especialmente para aquelas pessoas que são consideradas um grupo de risco. Quais são essas pessoas? Os idosos, então pessoas com mais de 60 anos, pessoas que têm alguma comorbidade ou alguma doença já existente, especialmente doenças do coração, como hipertensão, né? Hipertensão muito comum no nosso dia a dia, na nossa população, e nós sabemos que esse grupo de pessoas que, quando adquire o vírus, acaba tendo uma forma grave e tem uma chance grande de vir até a falecer.
Outro ouvinte pedindo o seguinte: como criar resistência ao vírus, doutor?
Olha, ainda é muito precoce, as pesquisas estão começando, a China traz algumas informações para nós, a Europa outras informações. Você acredita que para aquela população que não é de mais risco, que são os adultos jovens, pessoas com menos de 60 anos e sem outras doenças, muito provavelmente essas pessoas que infectadas vão ter uma infecção gripal comum, né? Que a gente tem aquele mal-estar, aquela dor de cabeça, a temperatura eleva, um pouco de fraqueza, isso não vai demandar uma hospitalização. Mas você ter resistência, não existe uma resistência ainda que possa ocorrer, a não ser medidas preventivas contra esse vírus.
Essa questão das orientações de prevenção, higienização, utilização do álcool gel e a quarentena, são as principais orientações médicas para se evitar uma preocupação ainda maior, doutor?
Olha, existem orientações muito simples. Se as pessoas respeitarem, a taxa de contágio vai ser cada vez menor. Primeiro, lavar bastante as mãos, mesmo que você esteja em casa, lavar bastante as mãos com água, sabão. Vai sair de casa, leva um frasquinho de álcool gel. Se você for tossir, espirrar, isso faça aquele movimento no antebraço, né, que a gente vê a foto aí na televisão, e não na mão, porque a mão você coloca no rosto, a mão você coloca na boca. Evitar aglomerações, se você não tiver se sentindo bem. Não vá a ambientes onde a população está mais presente. Manter na sua casa um ambiente aberto, bem ventilado. Se houver alguém na sua família aí já doente, já comprovado, né, essa pessoa vai ter que ter algumas medidas de isolamento mais importantes. Aí acho que é outro fato para a gente contemplar. Mas vale ressaltar que a nossa população está extremamente preocupada. Existe também um pânico generalizado, e o pânico em excesso, ele, em vez de ajudar, ele pode atrapalhar. Isso tem que ficar claro. Pode atrapalhar. Se felizmente, nós estamos num clima de verão, o que propicia uma menor propagação de qualquer virose, seja ela esta nova virose ou os vírus já conhecidos, como o da influenza, o H1N1, enfim. Então, nós, por si só, nós potencialmente temos uma chance muito menor como país de apresentar as taxas de infecções cada vez mais crescentes.
Mas com a proximidade e a chegada do inverno, se tem uma apreensão também para um crescimento e uma preocupação quanto ao aumento do número de casos, doutor Nicolas?
Conforme a temperatura vai diminuindo, a chance começa a aumentar. E para poder esclarecer um pouquinho mais as pessoas, mas por que no verão é menos, no inverno é mais? É que no inverno, se a gente lembrar, a gente fica mais em casa ou fica nos nossos trabalhos, em ambientes com a janela fechada. Então, esse contato entre pessoas, ele é mais próximo. Então, a infecção por qualquer tipo de vírus, ela pode ser mais pronunciada, e está constatado que ela é mais pronunciada quando o clima está frio.
Nós vamos pedindo para os ouvintes que podem mandar os seus questionamentos pelo plantão da tua rádio, que é o WhatsApp 984182145, que vai facilitar aí para a gente ter esse acesso e responder. Um ouvinte está perguntando: todas as pessoas que contraírem o coronavírus vão precisar do equipamento, o ventilador, ou em que caso a pessoa vai precisar desse equipamento assim que seja necessário a internação hospitalar, doutor?
Olha, então, acho que essa é uma bela pergunta. Primeiro, a maior parte das pessoas que adquirirem o vírus não vai precisar nem de hospitalização. Fato número um. Isso não quer dizer que, se porventura ela não estiver se sentindo bem em casa, que ela não deva procurar a sua secretaria, o seu referencial na sua cidade. Deve procurar, o diagnóstico deve ser feito ou excluído essa doença. Caso ela venha a ser diagnosticada, aí medidas vão ser realizadas. Para aquelas pessoas com mais idade, com a saúde mais frágil e que têm sintomas respiratórios mais intensos, uma hospitalização sim vai se fazer necessária. E para a menor parte das pessoas que necessitam de internação, então aquele nicho pequeno que está internado, um nicho menor ainda vai precisar de respirador. O que é isso? É aquele aparelho que faz com que a respiração seja feita pelo aparelho. Né? A pessoa é sedada e há uma respiração de forma artificial. Mas, de novo, tem que ficar claro. Esses serão os esse tipo de procedimento é para um número muito pequeno comparado ao número grande aí de pessoas potencialmente podem ser infectadas. Hoje, como eu falei, nós temos aí na última atualização mais de 3 mil pessoas acometidas pelo vírus. A grande minoria está necessitando de ventilação, do aparelho de ventilação.
Muito bem, nós vamos interagindo com os nossos ouvintes aqui dentro da programação sobre um assunto que nós tratamos há pouco, uma denúncia de um morador do bairro Gaúcho que estava lavando o carro com água com mangueira no meio da rua. O ouvinte ligou aqui dizendo que não, que ele estava lavando o carro com água que tirou da máquina de lavar roupas. Então, antes das denúncias serem feitas, que sejam denúncias fundadas, com fundamentos, não desta forma. Desculpa o parênteses aí, doutor. Uma outra pergunta bem interessante que chegou aqui por parte de uma ouvinte. A ouvinte é a Cláudia Walker. Ela pede o seguinte: referente às máscaras, não tem máscara na cidade para comprar. Se fizermos máscaras de tecido, com 2 ou 3 camadas de tecido, protege? Que tipo de tecido? E é necessário, no momento, a utilização de máscaras, doutor? Que orientação o senhor dá?
Olha, realmente está acontecendo uma falta generalizada, tanto no número de máscaras, como no álcool gel. Já tem muitos lugares que não tem mais álcool gel. É uma dificuldade a mais, certo? É difícil dizer com relação aí às máscaras de tecido, enfim, que são materiais que eu, que eu não tenho conhecimento, não é o meu dia a dia de trabalho, mas o uso de máscaras, você deve usá-lo se porventura você vai se expor a uma aglomeração ou uma multidão, uma coisa nesse sentido. O uso exagerado de medidas, pelo menos até este momento, olha, o pânico exagerado, ele é pior do que o remédio. Então, claro, vamos nos prevenir, mas temos que nos prevenir da forma adequada. Está todo mundo com um medo muito, muito grande. Tem que ter medo. Claro, com medo a gente tem ações, mas vamos ter calma, fazer o que é necessário, que as coisas vão passar.
Existe um tecido apropriado para fazer a máscara, doutor Nicolas?
Olha, de novo, as máscaras que eu tenho conhecimento são as máscaras de uso hospitalar, né? Então, eu até prefiro não opinar sobre máscaras de tecido ou outras coisas mais, porque eu realmente não sei a efetividade, o quanto essas funcionam. Pode ser que elas funcionem muito bem, mas eu não tenho esse dado para poder confirmar.
Doutor Nicolas, uma pergunta do ouvinte também bem interessante, só vamos ver aqui quem é, que ela está mandando pelo WhatsApp, não tem o nome, apenas o número do telefone, não consegui identificar quem pergunta, mas a pergunta é muito interessante. A pessoa que tem problemas de plaquetas baixas, ela está no grupo de risco, doutor?
Olha, só a questão das plaquetas estarem baixas não eleva aí o risco da pessoa. O grupo de maior risco é aquela turma com, principalmente com doenças cardiovasculares, hipertensão, diabéticos, doenças outras do coração, essencialmente são essas aquelas que têm maior risco. Só exclusivamente pelas plaquetas estarem baixas, não necessariamente aumenta o risco.
O Dionei, morador de uma comunidade rural aqui de Lagoa Vermelha, região de Pisamilho, está perguntando: 33 anos de idade, uma pessoa que tem crises de bronquite, é mais vulnerável a ficar doente?
Olha, essa é uma boa questão. A turma que já tem uma doença sabida pulmonar, asma, bronquite, a gente tem aí a nossa população fumante que tem um enfisema, esse pessoal, independente da idade, é uma população de mais risco, sim. Se porventura vier a contrair o vírus, ele pode sofrer mais as consequências danosas dessa infecção.
Mais um ouvinte aqui, vamos ver quem é o ouvinte que está pedindo. É Ana... não, é o Alisson. É o Alisson que está fazendo esse pedido. Bom dia. Atividade física ao ar livre, por exemplo, o ciclismo. O que o doutor tem a dizer sobre isso? É permitido? Pode fazer? Ou a orientação é fazer atividade física dentro de casa mesmo, doutor? Qual é a orientação médica para esse questionamento?
Olha, atividades ao ar livre, num primeiro momento, a gente nunca sabe quão essa infecção vai impactar no nosso país. Por enquanto, as taxas de infecção ainda são baixas, certo? Então, as atividades ao ar livre, o exemplo é o ciclismo, que você vai fazer sozinho e não vai ter contato com terceiros. Por enquanto, isso pode mudar amanhã, tá? Isso tem que ficar claro aí aos ouvintes. Por enquanto, nos parece ser uma atividade segura. Claro que se porventura você tem uma esteira em casa, uma bicicleta ergométrica em casa, é mais seguro do que se você sair para fazer essa atividade, isso é fato. Né? Então essa prerrogativa tem que ficar.
Muito bem. Eu não sei se essa pergunta, acho que nós já não respondemos, mas vamos só retomar. Uma outra ouvinte pergunta aqui: o hipertenso faz parte do grupo de risco, né, doutor?
Faz parte.
Faz parte, então. Pessoal do interior do município, que mora em propriedades rurais, quais cuidados deve ter? Os que trabalham na lavoura e crianças podem ter uma vida normal, já que estão mais distante do grande fluxo de pessoas, ou tem que manter alguns cuidados específicos, doutor?
Acho que os cuidados gerais, né, como todo mundo, como lavagem das mãos, uso do álcool gel, deixar sua casa bem ventilada, então orientações gerais. Essa população, estatisticamente, tem uma chance bem menor de ter a infecção, mas nada é descartado.
Mais uma pergunta interessante. Essa pergunta eu não tinha ouvido ainda. É necessário passar álcool em gel no rosto também, doutor? Tenho visto isso acontecer com algumas pessoas.
Olha, a gente fala especialmente nas mãos, né? Porque o rosto ele é contaminado, visto que a gente está sempre colocando a mão no rosto, nos olhos, na boca, mesmo inconsciente, a gente faz isso. Olha, não que seja necessário, também mal não passa, né? Mas não é uma necessidade.
Não tem essa necessidade.
Implementado.
Em que momento eu preciso buscar o atendimento médico se eu estou apresentando sintomas do coronavírus do Covid-19?
Imediatamente, né? Você deve procurar sua assistência aí de saúde da sua região, porque tem que ser feito o diagnóstico no primeiro passo. Feito o diagnóstico, mesmo que você não seja o grupo de risco e você esteja sentindo alterações muito sutis, muito pequenas, o problema é que você pode contaminar pessoas idosas, pessoas do grupo de risco do seu convívio. Aí que está a questão. Então, se você tem algum sintoma, procure a unidade básica de saúde para que o diagnóstico seja feito e as medidas de isolamento com você sejam realizadas de forma imediata.
A gente vê uma organização de poder público, aqui em Lagoa Vermelha, por exemplo, nós temos aí sistemas de telemedicina, teleconsulta. São 4 canais onde as pessoas ligam para esses canais e buscam esclarecimentos e orientações médicas relacionadas à questão dos sintomas e como proceder. Como profissional médico, vai absorver a importância desses canais disponíveis à disposição da comunidade, que aí acaba evitando a pessoa sair de casa e procurar um plantão médico hospitalar para tirar esse tipo de dúvida, doutor?
Essencial são esses tipos de iniciativas. Essencial. Parabéns aí para o pessoal da telemedicina, que aí você consegue conversar com o seu médico, ver o médico, ou enfim, falar com ele de forma remota, evitando o contágio. Se o médico identificar que você tem que vir, ele vai te orientar de forma bem tranquila. Então, parabéns aí à comunidade de Lagoa Vermelha.
Doutor Nicolas, uma ouvinte pedindo dicas de saúde para aumentar a imunidade, já que ela tem a imunidade baixa.
Olha, muitas pessoas pensam que usar polivitamínicos, etc., isso vai fazer grandes diferenças. Eu sempre digo à turma que os ouvintes aí da nossa rádio, que me acompanham aí nas sextas-feiras falando da área que eu trabalho, que é a área do câncer, cansam até das minhas repetições, mas sempre vale a pena aí a gente reforçar, manter uma alimentação e uma hidratação saudável. Assim você vai melhorar a sua imunidade. Certo? Não existe um soro mágico, não existe um remédio mágico, sim uma alimentação e uma hidratação correta. Certo?
Outro ouvinte perguntando o seguinte: bom dia, a pessoa que mora na beira de estrada, onde a poeira, o pó é intenso e não dá para abrir nem a janela, em problemas alérgicos na família, com bronquite, problemas cardíacos, esta situação ela acaba agravando a questão do risco das pessoas que moram em locais como esse, doutor?
É que agrava um pouco, porque o ideal é ter ambientes ventilados, né? Mas vamos fazer as outras atitudes, vamos lavar as mãos, evitar aglomerações, e por esta pessoa já morar numa área isolada, se assim dizemos, né, bem no interior, então o contato é bem menor, a chance ela acaba diminuindo.
Seu público participando também, o senhor é médico oncologista, atende a grande parte dos seus pacientes, pessoas que têm câncer, e aí uma pergunta que chega aqui. O ouvinte faz tratamento de quimioterapia. Em razão a esta situação, ela se enquadra no grupo de risco? É mais propício a doença ser mais grave se manifestar, doutor?
Olha, isso vai depender do tipo de quimioterapia que a pessoa faz, certo? Mas, no âmbito geral, quem está em tratamento quimioterápico tem que intensificar as medidas de prevenção, né? Como falamos, lavar as mãos, arejar a casa, e se essa pessoa sai à rua ou vai a algum lugar, se precisar, não é ideal sair, né? Aí tá com a máscara, tá com o frasquinho de álcool gel, sim, essa pessoa está num grupo de risco.
O nosso ouvinte Júnior Boeira de Souza. Bom dia, Rudimar. Quais são os primeiros sintomas que aparecem na pessoa? Por exemplo, a mãe de um recém-nascido, se estiver com o vírus, pode passar para o bebê e de que forma?
Olha, a infecção em recém-nascidos tem sido muito pequena, até nas crianças. Se sabe que as crianças até podem pegar a infecção, mas rapidamente elas se livram, pelo menos aos dados que se tem até agora. Mas é possível que a mãe passe para o recém-nascido, sim, da mesma maneira que ela pode passar para outra pessoa, certo? Então, vamos ter o cuidado. Claro que a mãe vai ficar junto com o seu filho. Claro que a mãe deve continuar amamentando o seu filho. Isso é fato. É bem melhor para a saúde. Não, você não vai isolar um filho seu. Mas se porventura essa mãe vier a ter o diagnóstico, aí vamos procurar assistência de saúde para receber as recomendações.
A pessoa que tem problema com o alcoolismo tem alguma probabilidade maior de pegar o vírus ou de proteção? Qual é a orientação quanto a isso, doutor?
Os alcoolistas também entram num grupo aí de risco, né? Porque se acredita que essas pessoas têm uma saúde mais fragilizada. Não que a chance de pegar o vírus é maior ou menor, mas se você pegar o vírus, as consequências podem ser piores.
Podem ser piores. Uma outra questão aqui abordada por um ouvinte. A influência da nossa situação emocional e psicológica, da nossa saúde física também, ela influencia a nossa situação emocional e psicológica. Ela pode interferir na saúde física e deixar a pessoa com a imunidade mais baixa ou mais vulnerável a problemas de saúde física, doutor?
Olha, na literatura médica não existe nenhuma comprovação assim muito clara dessa relação, mas nós sabemos e percebemos no dia a dia que aquela pessoa que tem o seu emocional muito debilitado, aquelas pessoas muito deprimidas, muito ansiosas, elas, até um dito popular, costumam ficar mais facilmente doentes, né? Então, popularmente falando, parece ter uma relação sim, mas cientificamente falando, do ponto de vista bem técnico, a relação ela é pobre.
Doutor Nicolas, vamos ver aqui. Então, todos vamos ter o vírus? Em que momento podemos dizer que vamos estar no pico da doença? Se a maioria das pessoas estão em casa, e como é que vai se comportar os próximos dias? É uma outra ouvinte perguntando, doutor.
Olha, não se sabe. Em outros países aí que estão com infecções maciças pelo vírus, as infecções ainda seguem crescendo, né? Aí os países da Europa, como Espanha, o Reino Unido, a Itália, foi uma infecção devastadora. Os Estados Unidos, a cada dia que passa, os números de casos aumentam mais. Aqui no Brasil, os casos, eles podem continuar aumentando, sim. Não se tem uma previsão de um pico ou quando isso vai começar a diminuir. A previsão ainda não existe. Eles também podem começar a diminuir, mas essa previsão ela ainda não é precisa.
Não é precisa. O Raul Apio também está mantendo um contato e perguntando o seguinte. Ótima pergunta do Raul. Se a pessoa contrair o vírus, depois, automaticamente, ela fica imune ou não, doutor?
Também uma pergunta boa, mas com uma resposta bastante duvidosa. Alguns profissionais de saúde, principalmente chineses, acreditam que isso pode acontecer, outros acreditam que não. Então, existe uma dúvida extensa com relação a este fato na comunidade médica, uma resposta categórica ainda não se tem.
Muito bem. Bom dia. Quem fica só dentro de casa, não tem contato com ninguém, também tem que usar álcool gel ou basta lavar as mãos com água e sabão?
Olha, você lavando as mãos com água e sabão, bom, o seu grau de exposição. Bem tranquilo.
Muito bem. Para finalizarmos então a nossa conversa, tem mais uma pergunta aqui. Vamos ver quem é que mandou essa pergunta, que ela é um pouco técnica. Sirley dos Santos. A pergunta dela é a seguinte: a bactéria Klebsiella SP é bactéria hospitalar? Que sintomas ela apresenta? Eu não tenho conhecimento desse assunto, doutor.
Olha, a Klebsiella é um tipo de bactéria, sim, e costuma aparecer no meio hospitalar, mas não tem absolutamente nada a ver com a virose aí que a gente está falando. E essa bactéria pode causar alguns tipos de infecção, desde infecção de pele, infecção de psílio, infecção respiratória. Então, essa bactéria existe, sim, é uma bactéria importante, mas a população em geral acho que não tem que estar com isso na cabeça.
Muito bem, doutor Nicolas, muito obrigado aí pela sua participação. Espero que a próxima vez o senhor esteja conosco presencialmente para conversarmos e que a situação já esteja mais tranquila, mais calma. Obrigado pela sua disponibilidade e um bom trabalho, doutor.
Eu agradeço, Rudy, um abraço a todos.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do doutor Nicolas Lazaretti. Ele que é médico oncologista, quinzenalmente ele está sempre conosco aqui na nossa programação, participando, trazendo dicas e orientações, geralmente sobre assuntos relacionados aos demais e diversos tipos de câncer. Mas hoje o assunto é o coronavírus. 11h43, a gente vai para o intervalo e volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.